quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora. Na edição de hoje, iremos concluir a nossa entrevista com Arlete Cavalieri, professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela traduziu para o português a peça Mistério Bufo, de Vladimir Mayakovsky, além de escrever um brilhante pós-fácio, onde analisou o percurso teatral do artista russo. Esse trabalho foi publicado pela editora 34.
Estou olhando bem para todos aqui. Para o senhor aí e para o Lev Nikolaevich. Esses rostos são todos conhecidos. E o senhor, não é Jean-Jacques Rousseau? Por que cruzaram os braços? Vamos para debaixo da terra procurar o carvão que lá se encerra. Petróleo vamos achar. Não vai nos escapar.
Arlete, você poderia comentar a importância de Meyerhold para o teatro de Mayakovsky?
Meyerhold foi o encenador de todas as grandes peças de Mayakovsky, e há entre esses dois gênios do teatro russo de vanguarda profundas correspondências estéticas. Um primeiro componente que nós podemos observar é a oposição que ambos têm à concepção tradicional da arte como imitação da realidade, principalmente como ela era formulada pelo realismo naturalista, quer dizer, arte de correspondência mimética, que era esse dado antirrealista, é um pressuposto genérico, eu diria, comum a todas as correntes de vanguarda. Além disso, tanto por parte de Mayakovsky como de Meyerhold, há essa tarefa de não reproduzir fotograficamente a vida, e convertendo o teatro numa forma de expressão essencialmente de invenção formal, orientada para representar justamente aquilo que não está na aparência do real, mas o aspecto inabitual, o aspecto inesperado do mundo, como nós vimos na peça O Percevejo, por exemplo. Não é uma peça que nós podemos dizer naturalista, ela é fantástica, ela fere completamente as leis aristotélicas, digamos assim, da poética teatral. Para a poética teatral de ambos, o texto dramático e os procedimentos cênicos deveriam formar uma unidade inseparável em função de uma determinada estratégia. E por isso, eu diria que não é por acaso que toda a atividade teatral de Mayakovsky está pautada pelas experiências cênicas de Meyerhold. Quais são os procedimentos? A estilização, como eu acabei de descrever no Percevejo, a paródia, o grotesco, a estrutura de vinhedos, quadros destacados, são componentes dos textos de Mayakovsky que se adequam perfeitamente à estética teatral de Meyerhold. Porque a estética teatral de Meyerhold justamente se inspirava na linguagem cinematográfica. Ele se inspirava na teoria, por exemplo, da montagem do Eisenstein. Essa tendência de desarticulação, de fragmentos rítmicos, amontoando os acontecimentos numa sucessão de fragmentos, enfim, episódios que contrastavam entre eles. Além disso, eu diria a desproporção, o bizarro, aquilo que é hiperbólico, exagerado, o excentrismo, o circo. Todas essas imagens cênicas que Meyerhold pesquisava na sua busca cênica, sua inovação cênica, mostram como as predileções de Mayakovsky e Meyerhold eram muito próximas. O texto teatral mayakovskiano se adequava perfeitamente às buscas meyerholdianas. Tanto Mayakovsky como Meyerhold serviram-se desse movimento das cores, dos truques, de toda a experimentação que o palco moderno lhes oferecia, e acabaram por transformar a arte teatral num dos fenômenos artísticos artísticos mais instigantes de todo o movimento das vanguardas russas. Eles abriram perspectivas para a criação de uma nova linguagem artística, marcada justamente pela renovada aliança entre a palavra e a imagem. E por essa inter-relação, sobre a qual eu falei no início, entre as diversas artes, que é, aliás, um traço fundamental da nossa contemporaneidade de hoje. A relação entre a pintura, o teatro, a dança, tudo isso era assim muito vivo e muito inovador, justamente entre as décadas de 10, 20, eu diria até mais ou menos o final da década de 20, quando depois, com a estética do realismo socialista e com pressupostos estalinistas, tudo isso acaba sendo assim boicotado e abortado. Mas são décadas assim muito potentes e muito ainda, eu acho, as virtualidades dessas transformações, eu acho que ainda são vigentes na época em que nós vivemos.
Anete, quais os aspectos que você destacaria da última peça de Mayakovsky, Banhos?
Nessa última criação teatral, que se chama Os Banhos, escrita em 1929, mas que foi encenada apenas em 1930, pouco antes do suicídio de Mayakovsky, a visão do tempo, espaço, futuro e da imortalidade através da ressurreição, novamente a ideia da ressurreição, dos saltos, tempo e espaço, são elementos que retornam aqui nessa peça, a última obra do Mayakovsky, última produção artística dele, e retornam como imagens recorrentes, eu diria, de uma espécie de mitologia poética. O que quer dizer isso? Quer dizer, é a expressão mayakovskiana que se projeta na única possibilidade para o tempo e espaço do presente. Quer dizer, ele resolve o presente nos seus saltos para outro espaço e outro tempo. Então, a mesma coexistência do trágico e do cômico estão presentes nesse texto. Surge a eterna rebelião mayakovskiana em nome da felicidade, do amor, da liberdade, que são essenciais para o homem artista Mayakovsky. Ele tem, na verdade, ele demonstra uma fé inquebrantável no futuro, que para ele é a única solução, pelo menos como poeta, mas talvez também como homem, para todas as suas contradições, como ser social, como artista. Nessa peça, Os Banhos, existe um personagem que chama Chudakov, que não por acaso é um nome que deriva do substantivo russo Chudak. Chudak quer dizer homem excêntrico, original. Isto, quer dizer, ele, o Chudakov, né, vem justamente dessa palavra Chudak, que quer dizer milagre, prodígio, maravilha. E cabe a Chudakov a invenção de uma máquina do tempo, que claramente é a figuração renovada da Arca do Mistério Bufo. E esse herói, o Chudakov, é criador de um artefato miraculoso que pode adiantar e apressar o tempo. Ele parece prefigurar a própria concepção de Mayakovsky da arte como a única possibilidade de superação do tempo e da vitória sobre sua marcha contínua. Ele dizia: o poeta deve apressar o tempo. E cabe a ele reverter o tempo. O poeta deve reverter o tempo para transformar não apenas o presente, mas também o passado, lançando os bem-aventurados e os sonhos da utopia para um longínquo ano de 2030. É sobre isso que a peça trata. Jacobson, falando sobre Mayakovsky, ele diz uma coisa muito interessante, com a qual eu concordo muito. Ele diz que, para Mayakovsky, o futuro que ressuscita os homens do presente não é apenas um procedimento poético, não é apenas motivo de um entrelaçamento bizarro de planos narrativos, mas, diz Jacobson, talvez seja o mito mais secreto de Mayakovsky. Esse trabalho com o tempo, essa necessidade de ressuscitar os homens do presente, recuperar o passado e resolver no futuro uma sociedade, enfim, salvadora, uma sociedade em que o poeta projeta a sua proposta poética, mas também a sua proposta de vida.
Você não gostaria de acrescentar alguma coisa ou à peça, Stereo Buff, ou à própria figura do Mayakovsky que nós não tenhamos tocado?
Eu terminaria concluindo e refletindo sobre um aspecto assim, que tem me tomado um pouco o tempo das minhas reflexões, já que a gente aqui está falando de tempo. Eu acho que hoje, na nossa época contemporânea, e pensando inclusive no Brasil, né, em tempos políticos tão movimentados e incertos, eu penso que o legado da vida e da obra de Mayakovsky para esse nosso atribulado momento é incomensurável. Daí a atualidade do Mayakovsky. Quer dizer, nós não devemos situar o Mayakovsky na década de 1920, na Rússia revolucionária, pós-revolucionária. Eu acho que ele é um gênio justamente porque ele ultrapassa, como ele pretendia, o seu tempo. A maneira como ele e toda a sua geração buscaram conciliar a arte e a política, eu penso que é um exemplo de inteligência, criatividade e, sobretudo, de liberdade de ação, apesar do preço muito alto que muitos dos vanguardistas russos tiveram que pagar quando justamente se instala o regime do Stalin. Muitos deles pagaram com a própria vida, dentre os quais o próprio Mayakovsky, como eu disse, se suicida em 1930. Nós não devemos esquecer que muitos artistas das vanguardas se apresentam como representantes genuínos da nova era proletária. No entanto, eles jamais deixaram de combinar uma acentuada propaganda política com o extremismo e a liberdade da forma artística. Portanto, as artes russas, nesse momento, exprimem com entusiasmo o ímpeto e o fervor revolucionários, embora isso não significasse que todos os artistas tivessem necessariamente compromissos políticos. Desde o início, a maioria desses artistas considera a transformação cultural como o resultado lógico das transformações políticas e sociais. E a pergunta era: como criar uma nova arte? O que significa uma arte verdadeiramente popular? Veja que são temas que ocupam ainda hoje grande espaço na agenda de nossas políticas culturais. Mas é importante destacar, na Rússia revolucionária, durante mais de uma década, todas as tendências esquerdistas em arte floresceram de modo espantoso, com a máxima liberdade, experimentação, excentricidade em todos os ramos artísticos. Somente no final da década de 1920, quando uma nova ofensiva em todos os terrenos marcou a consolidação e o endurecimento do partido, é que a vanguarda foi combatida e finalmente destruída, infelizmente, por métodos policiais. É preciso, me parece, conhecer e estudar com profundidade as diferentes experiências artísticas e históricas, não só russas, eu diria, para não repetirmos hoje os seus erros e para repetirmos os seus acertos. Eu terminaria justamente pensando no papel de Mayakovsky como uma grande lição para a nossa contemporaneidade, um grande pensador não só um artista, mas a sua maneira, ele pensou o mundo, ele articulou a relação arte, política, sociedade, de uma forma extremamente criativa, e acho que ele deva ser ainda um parâmetro para que nós pensemos hoje a relação arte, política e sociedade.
A peça Mistério Bufo, de Vladimir Mayakovsky, teve tradução e pós-fácio de Arlete Cavalieri, edição ilustrada a duas cores. Este volume foi publicado pela editora 34. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.